Essa semana temos duas parashiot de novo. As parashiot são Tazria e Metzorá. E, como nós falamos semana passada, está ainda desencontrado. Fora de Israel, Tazria e Metzorá. Em Israel, é Harei Mot e Kedushim. Parashat Tazria e Metzorá tratam sobre um assunto similar. O começo de Parashat Tazria fala sobre as oferendas e sobre o status da mulher após o parto para meninos e para meninas. E a Torá fala todos os detalhes de como ela faz para se purificar. E depois o restante de Parashat Tazria. E uma boa parte de Parashat Metzorah fala sobre as leis de Tzara'at. Tzara'at são manchas que apareciam na pele da pessoa, indicando alguns tipos de pecados específicos que o Talmud traz. E a Torá traz todas as regras e leis, como é que funciona isso. O Kohen é que vai ver a pessoa. Não adianta ir para médico, não pode passar todas as pomadas, não vai sumir uma mancha espiritual. Uma expressão de algo espiritual. E a pessoa tinha que ficar fora do acampamento se fosse constatado que ele está com tzaraat. Como diz o Urashi Tetraz, essa pessoa separou pessoas por conta de falar mal de pessoas. Ele separou casais ou separou amigos. Então por isso ele também vai ficar separado da comunidade, fora do acampamento, sozinho, durante 7 dias, para meditar no que ele fez e fazer o tshuva, e ele fez, aí a mancha some. Por que que é tão extenso? Porque a Torá fala sobre manchas quando aparecem na pele, quando aparecem em lugares com cabelo, quando aparece na careca, quando aparece a mancha num lugar que tinha um machucado, num lugar que tinha um lugar que teve antes uma queimadura. Cada caso é diferente. Depois a Torá também traz que havia tzara'at na roupa. Tem outra cor, tem outros sinais para indicar que é tzara'at. Havia também na parede da casa. Como funciona, o que se faz com a casa, com a parede, etc, etc. Tudo isso muito detalhadamente. Final de Parashat Metzorá, a Torá trata sobre as leis de pureza e impureza dos homens e das mulheres. E fala sobre a forma de se purificar no mikve. E, dependendo do caso, na época do tempo havia também oferenda para ser feita para purificar. Um detalhe interessante sobre a tzara'at. A mancha da tzara'at é uma mancha branca na pele. Mas, principalmente, a Torá traz que o sinal que indicava que essa mancha é uma mancha de tzara'at, que a pessoa está impura, é um pelo branco. Todo mundo deve lembrar de Yom Kippur, no serviço do templo, havia uma fita vermelha que era colocada tanto no chifre do bode expiatório, do Azazel, como também era pendurada na porta do templo sagrado. E quando as pessoas faziam chuva ao longo de Yom Kippur, essa fita ficava branca. Esse branco simbolizava que eles estão puros, que eles estão perdoados. Então, nós conhecemos o branco como um símbolo de pureza. Por que que aqui, no caso da tzara'at, dessa mancha, o branco simboliza o contrário, a impureza? É o contrário que nós estamos acostumados. E a resposta muito interessante para isso, diz o David Tavlin, é que os pecados que levam a pessoa a ter tzara'at são como, por exemplo, falar mal de pessoas. Como, por exemplo, ser mesquinho com as pessoas. São todas as coisas que o Talmud traz, são atitudes que levam ao outro se sentir mal, inclusive ficar envergonhado. E nossos sábios falam no Talmud, quando a pessoa fica envergonhada, vai embora o vermelho e vem o branco. Quer dizer, vai embora a cor da pessoa. E a pessoa fica pálida, fica branca. No primeiro momento, é verdade, vem um vermelhão, mas em seguida a pessoa fica muito pálida. Assim, o Talmud expressa que vai o vermelho e vem um branco. Uma vez que essa pessoa causou a outra vergonha, causou com que a outra ficasse branca, reciprocamente o que vai indicar que essa pessoa tem uma tzaraat é algo branco. Mostrando e indicando para a pessoa a falha que ela cometeu contra o próximo. Nós falamos bastante, quando se fala sobre essa parashá, sobre o conceito de Lashon Hará. Falar mal dos outros, sem nenhum sentido, sem nenhum propósito. O Zohar diz que da mesma forma que a pessoa paga por falar mal dos outros, a pessoa também vai ter que prestar juízo, depois dos 120, por coisas boas que ele poderia ter dito para outros e não o disse. Coisa forte. Quer dizer, se a pessoa passa por uma situação que ele poderia elogiar alguém, que ele poderia dar uma força para alguém, que ele poderia falar uma boa palavra para outro, ele deixa de falar, isso é uma falha. É uma falha equiparada ao falar mal do outro ou para o outro. E nisso está incluso muita coisa. E cabe lembrar que existem algumas situações ou profissões que acabam ficando e passando meio desapercebido. E a pessoa acaba esquecendo de elogiar, de agradecer. Exemplo. A pessoa está na sinagoga, recebe uma aliá. O Gabai chamou ele na Torá. A pessoa às vezes acha, sei lá, faz parte da reza, faz parte de tudo. Quer dizer, não devo nada pra ninguém. Não é assim. Tem que agradecer o Gabai, que te deu uma aliá. Ele podia escolher. Tem outras 30, 50, 100 pessoas na sinagoga. Ele pode escolher outra pessoa. Porque se ele te escolheu, então agradece. Agradece que ele te deu uma aliá. E assim, com coisas pequenas. Tem profissões que são famosas por serem pessoas que limpam os lugares. Fazem a parte de limpeza. Às vezes, nem se presta atenção que eles estão lá. Se não fossem eles, nós estaríamos num lugar sujo. Seja na própria casa, seja no escritório, seja num consultório, seja num lugar público, onde for. As pessoas merecem obrigado, pelo menos, pelo serviço que estão prestando. Limpador de rua, lixeiro. Por que não? Não merecem obrigado? Ah, mas está sendo pago. É verdade, tudo é verdade. E daí? Quando você é pago no teu serviço, no teu trabalho, também está sendo pago, você não é contratado. Você não gosta de ouvir um obrigado? Não gosta de ouvir um elogio quando você fez alguma coisa bem feita? Então essas pessoas também gostam de ouvir um elogio, também vão ficar satisfeitos. O Rav Zilberstein conta de um sujeito, maquinista de trem, que começou a cumprir Shabbat, porque ele ficou impressionado com uma vez uma pessoa que guarda Shabbat, que estava no último vagão, quando chegaram no ponto final, ele fez sinal para o maquinista quando saiu do trem, o maquinista não ia embora. E ele se aproximou do maquinista e agradeceu ao maquinista. Muito obrigado pela maravilhosa viagem. Só. Isso traz um contentamento para a pessoa. Ele disse, nunca alguém me agradeceu. Então, existe aqui um fator muito importante de, às vezes, passa desapercebido, mas justamente essa ideia. Perceber, prestar mais atenção à nossa volta, pessoas que merecem um obrigado. Compartilhar com vocês uma história maravilhosa. Uma moça chamada Hana mora em Har Nof, um dos bairros de Jerusalém. E ela recebeu um dia um telefonema de uma amiga que mora no norte de Israel, pedindo para ela, ela está fazendo um estudo sobre o Monte do Templo, e ela precisa para o trabalho uma foto de um determinado ângulo do Har Habait, do Monte do Templo. E essa foto pode ser tirada do Har Azeitim, do Monte das Oliveiras. E pedi para essa amiga, já que você mora em Jerusalém, você pode, por favor, me fazer essa foto? Tá bom. A Hana aceitou. E a Hana entrou, pegou o celular, deu uma olhada no Waze, qual transporte ela tem que pegar para poder chegar no Har Azeitim, Monte das Oliveiras, e ela foi. Ela cometeu uma falha nisso, tem que tomar cuidado, vale a pena dizer, tomem muito cuidado com o Waze quando vai para Israel. O Waze não conhece os lugares que não se deve entrar. Então, hoje em dia um pouquinho, já melhorou um pouco, mas mesmo assim, melhor sempre perguntar para as pessoas. De qualquer forma, ela pegou o ônibus de Har Nof até chegar no Shar Shchem, portão de Damasco, e lá ela tomou outro ônibus, um ônibus que vai passar pelo Monte das Oliveiras. E ela estava tão cansada, ela nem se deu conta que ela está entrando num ônibus de linha árabe. E é engraçado que o ônibus em Israel, quem conhece em Jerusalém, o ônibus da linha árabe é branco com azul. E o ônibus da Eged, a empresa israelense, é verde. Então talvez confunde um pouco as coisas. De qualquer forma, ela entrou nesse ônibus e estava tão cansada, ela adormeceu. Ela acordou depois de meia hora. Já tinha passado para o Monte das Oliveiras muito tempo antes, porque é 5 minutos do portão de Damasco. De qualquer forma, ela acordou e percebeu que perdeu o ponto. Então ela rapidamente desceu do ônibus e atravessou a rua para pegar um ônibus de volta. Estava já escurecendo, a rua vazia. Ela não via ônibus nenhum. Achou estranho e começou a andar, então, na direção que ela tinha que voltar. Começou a andar e, de repente, ela percebe que alguma coisa está muito estranha. Ela desceu no lado de Jerusalém Oriental, em algum bairro árabe, e ela começou a estranhar. Ela vê, obviamente tudo escrito em árabe, mas ela começa a ver que nas portas das casas tem fotos de shahidim, caras que, terroristas, explodiram. E aí ela percebeu que eu estou no lugar errado. Ela rapidamente tira o celular do bolso, acabou a bateria. Ela entra em desespero e começa a rezar para Deus. Começa a falar Teilim, Salmos, Deus me salva daqui. Ela começa a andar e fica olhando. Finalmente, ela vê uma casa que parece mais normal. Não tem essas fotos estranhas penduradas, não tem dizeres estranhos. Ela pensou, vou arriscar bater aqui nessa porta e pedir auxílio, como que eu saio daqui? Bateu na porta. E ela pensou, se a pessoa que abrir vai perguntar quem sou eu, posso dizer que sou uma judia. Então eu vou dizer que eu sou de uma organização lá da Califórnia ou de qualquer lugar dos Estados Unidos, pró-Palestina e tal, e fazer uma média com a pessoa que me abrir para ver se ela me ajuda como sai daqui. A Hana bate na porta, abre uma moça vestida a caráter, E logo fala: Hana! Uau, você veio! Entra aqui! E ela entra, mas está totalmente assustada. Como assim? Não pode ser. Eu sou da ONG pró-Palestina. Como que a mulher aqui me conhece? Sabe que eu sou Hana? Como? Antes que ela pudesse pensar demais, essa moça árabe fala: Você, legal que você veio me visitar. Eu tenho ainda o cartão que você me mandou. Aí a Hana está totalmente perdida. E a moça pega lá na estante um cartão. E mostra: Olha o cartão que você me mandou. E aí, caiu a ficha da Hana. 6 meses antes dessa história, a Hana estava acompanhando um grupo americano de moças que vieram pelo Eixo Torá. E essas moças ficaram 3 semanas num hotel chamado o Hotel Salomão, Rei Salomão, King Salomão. E ela ficou lá com essas moças. E ela resolveu fazer uma missão, essa Hana. Pegou uma caderneta, um notebook. Ela foi anotando o nome de todos os funcionários que ela cruzava e que serviam eles. Então, no refeitório, na recepção, camareiras, tudo. Marcava o nome de cada um e agradecia, para poder depois, quando fosse embora, agradecer cada um. Ela não tinha como mandar um presente para cada um, afinal das contas tinha 50 ou 60 nomes, mas ela podia pelo menos mandar um cartão. E foi o que ela fez, antes de ir embora, ela mandou um cartão para todo mundo, de agradecimento. Essa moça não trabalhava lá no hotel. No último café da manhã, antes de todo mundo ir embora, embarcar para os Estados Unidos e acabar então esse seminário, a Hana entrou para tomar café e vê que quem está servindo o café é uma moça que ela não conhecia. Se aproximou e falou: Quem é você? Era essa moça. Essa moça está estudando medicina e, para ajudar nas contas, está fazendo um bico no hotel. Já começou. E para ela, a Hana também mandou um cartão. Foi a última pessoa que ela conheceu no hotel. Na mesma manhã, ela também mandou um cartão agradecendo o serviço que ela estava prestando no hotel. E agora ela caiu na casa dessa moça. E essa moça tinha certeza que a Hana veio visitá-la. Ficou tão feliz, falou: Vem. Hoje é a primeira noite do Ramadã. E nós estamos quebrando o jejum. Vem conhecer minha família. E levou, e está toda a família lá sentada. Eu falei: Essa é a Hana que eu falei para vocês, que mandou um cartão para mim. Que legal, Hana. Puxa, vem, senta com a gente. E a Hana se senta lá, conversa um pouco com eles. E aí a Hana fala: Bom, eu preciso ir embora. Qual ônibus eu pego para voltar? Aí a moça diz: Hana, noite de Ramadã, a rua está vazia. Você deve ter notado, está vazia. Tem que estar todo mundo em casa quebrando jejum, não tem ônibus. Então, mas não tem problema. O meu tio está aqui, você pode ir, eu vou junto com ele. A gente te dá carona, se nós levarmos você até o trenzinho, quem conhece Jerusalém tem o trenzinho lá no centro da cidade, se eu levar você até a estação Shimon HaTzadik, está suficiente para você, está ótimo. Então vamos lá. Entraram no carro e foram. Quando chegaram no posto de segurança, os soldados israelenses dão uma olhada para dentro do carro, vê a moça judia sentada atrás. Está tudo bem aí? Ela disse: Sim, está tudo ótimo, são amigos. E deixa eles passarem. E eles deixam ela, então, lá na estação de trem. E no dia seguinte, a Hana foi até o Hotel King Salomon para agradecer muito a moça que salvou ela. Essa história tem 2 lições. A primeira, a divina providência. É, de fato, uma coisa incrível. Nós vemos isso diariamente. Mas em dados momentos se vê de uma forma muito mais nítida, de uma forma mais incrível, encantadora, que a Hana foi bater justo na porta da moça que ela conhecia e acabou salvando ela desses apuros. Mas tem um outro lado dessa história que também não fica para trás. Que é o fato da Hana ter salvo a sua vida pelo fato dela dar atenção a cada um que passa na sua frente, dela ter feito esse projeto de agradecer cada um que ajudou e que serviu lá quando eles estavam no hotel. Isso foi o que acabou salvando a vida dela.